aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos referentes à 24ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Vários requerimentos apresentados, projetos, alguns projetos também pedidos em regime de extrema urgência, em grandes expedientes. E explicação pessoal também foi falado, preocupação com as Kombis, que segundo a lei, a partir do ano que vem, não será permitido mais as Kombis, né, buscar os estudantes, terá que ter uma outra, um micro-ônibus, alguma coisa. Foi falado também muito a questão da água, como resolver essa questão. Eu vou conversar com o Wilson Aparecido Souza, o Mineirinho, é que já foi inclusive diretor do SAHAI, mas não vou colocar ele nessa roubada não. Vamos deixar para depois quem falou em grande expediente falar a respeito. O requerimento do número 151, de autoria do vereador Wilson Aparecido de Souza, ao prefeito municipal, para que juntamente com a secretária municipal de educação realize estudo para instituir a disciplina de educação financeira na rede municipal de ensino. A intenção, claro, é ótima. O difícil é instituir, né? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É com satisfação que a gente volta nessa emissora. Sérgio, o intuito desse requerimento é, na realidade, mostrar para a criança, desde a infância, que o dinheiro tem que ser bem controlado, tem que saber usá-lo, saber quanto ganha, saber quanto que pode gastar, não gastar mais que ganha, tá entendendo? Isso aí ajuda a criança a segurança para ela e também desperta a criança para outras atividades, para outros...
Gastar com responsabilidade, mesmo se tratando de criança, é isso?
Com certeza, é. Mesmo se tratando de criança, porque a gente tem que ir colocando na cabeça dela o que é bom para ela. Se você vai colocando esse tipo de coisa nela, ela vai, quando ela crescer, ela já teve esse estudo, ela já ouviu isso aí da escola, adquiriu aquela um pouco de experiência, porque é difícil uma criança ter uma experiência mais avastada, porque ela está começando a vida dela. Mas ela tem que começar uma vida já com responsabilidade. Quando ela tiver lá seus 16, 17, 18 anos, ela já sabe, ó, eu ganho R$1.000, eu tenho que gastar 1.000, eu não posso gastar mais que 1.000, eu não posso me endividar. Então, esse é o intuito desse requerimento. Essa disciplina pode ser inclusa na matemática. Dentro do próprio ensino da matemática, entra a educação financeira. Entendendo? Então, não é uma coisa tão difícil para ser realizado, mas tem que se fazer um estudo, porque tem também, talvez, o impacto financeiro, tem tudo isso, né? Eu gostaria que eles fizessem um estudo nesse sentido.
Muito bem, agora, você já foi diretor do SAHAI. Essa questão levantada, essa falta de água, essa falta de estrutura, há muito tempo eu ouço essa frase: nós temos água, a captação, para uma cidade de 150 mil habitantes. Mas a nossa distribuição, ela está deficitária, isso há muito tempo. Tem alguma fórmula mágica para resolver?
Dinheiro, Sérgio. Tem que ter dinheiro. Na realidade, você tem que fazer um projeto. Na época que eu estava no SAHAI, já tinha um projeto, até eu falei com o João Guinha uns tempos atrás, tem um projeto na FUNASA, que veio os engenheiros da FUNASA e fizeram um projeto aqui, porque o nosso maior problema de desperdício de água é no centro, é na região central, porque os encanamentos que vão para casa... As casas são um encanamento de ferro, tá entendendo? Então ele está entupindo, mas muitos vazamentos, ele não frora, ele desce. E alguns vêm para cima, os que vão para baixo, é um desperdício muito grande. O Carlão falou que em torno de 60%, não sei se era isso, era 40% na época.
Tem... Na época sua, isso há quantos anos?
Na época era 40%, agora talvez aumentou. O problema nosso não é a água, o problema nosso é os encanamentos. Os encanamentos, tem encanamento antigo, o jeito de distribuir ela. Nossa, se fosse trocar todos os maquinários, mas é isso que eu estou falando, é dinheiro. Nós não podemos culpar o João Guim que está lá, porque não é.
Isso vem de muito tempo.
Vem de muito tempo, mas é a realidade. Você vai lá ver as máquinas que tem lá no SAHAI, ou aquele motor, é motor muito antigo, entendendo? Na realidade, Serginho, não precisava nem usar a água do cinza, não precisava. Com todos os postos aí, de jeito nenhum precisava, mas e daí? Os encanamentos estão certinho? Então, entendeu? Então é uma coisa que vem de antigo. De repente foi um fazendo um jeito e emendando o outro e tal, e chegou nesse ponto. Então não podemos culpar, nós temos que trabalhar e pedir para o governo federal. Isso aí tem que ser uma coisa do governo federal. Na época, esse, esse investimento já ficava em torno de quase 20 milhões na época. Hoje, não sei quanto que fica, tá entendendo? Porque não é só os encanamentos. Aí você vem bombas. Não é você trocar só o encanamento e continuar com, a mesma bomba, com o mesmo motor. Tem que ser feita uma coisa certa para depois não precisar mexer.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Thiago Pacini, que, em grande expediente, olha, levantou uma questão que não é segredo para ninguém, mas como ele mesmo disse, ninguém suporta mais. Como resolver essa questão da falta de água? A população cobra, a população já perdeu a paciência. Como resolver isso, Thiago? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Luiz da Cabiúna. Nós estamos aqui como representante da população. Nós temos que fazer o melhor possível e fazer acontecer. Nós temos que cobrar aqui e tentar fazer o melhor possível, Serginho. Na grande verdade, a preocupação é muito grande. Por quê? Eu acompanho a estrutura do SAAE já há um longo tempo. E eu vejo que a situação, um exemplo, a frota do SAAE está precária. O SAAE hoje, ele trata a água. Então é um custo muito elevado o tratamento de água e muitas vezes fica perdido por meio do caminho, não chega na casa da população. Então eu estou cobrando aqui qual que é o plano, qual que é a estruturação que o diretor do SAAE está fazendo para poder recuperar isso aqui. Nós estamos em um momento muito bom, nós vamos ter uma assembleia itinerante aqui no mês que vem no município de Bandeirantes. E quem sabe nós conseguimos, junto com os vereadores aqui, levar uma grande demanda para ele para fazer um grande efeito para a população. Serginho, precisa resolver urgente essa questão da falta de água de Bandeirantes.
Mas aí entram recursos. Eu conversava até com o Mineirinho, que já foi diretor. Foi feito um levantamento, quando ele era diretor, ficava em torno de 20 milhões. Imagine hoje. Outra coisa, você falou em torno de 60% de perca. O Mineirinho falou que na época dele já era 40, então deve chegar mesmo a esses 60. Você tem alguns dados oficiais ou não?
Não, esse dado que eu tô pedindo esse levantamento para ter um real custo e mostrar para os governadores, mostrar para os deputados nossos a necessidade de um investimento grande. Nós somos em 13 vereadores aqui, Serginho. Se cada um com seu deputado levando a real necessidade, o projeto feito, então eu tenho grande certeza que vão conseguir levar isso aqui e com certeza com essa redução de custo nós conseguimos diminuir o valor da conta paga no município de Bandeirantes, porque o pessoal não aguenta mais é pagar tanta conta e tanta conta cara e tem que ser justo. No mínimo, se está pagando uma conta, ele tem que ser bem atendido e tem que ser representado por nós.
Isso aí já vem há muito tempo, mas a coisa parece que piorou nos últimos 5 anos, né? Coisa, todo dia tem um problema aí de água, em especial na Zona Sul.
Eu não vou criticar nem um pouco aqui o diretor do SAAE, tanto é que eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele é bem empenhado. Nós estamos aqui para poder somar com ele e ajudar. Então, na verdade, não é porque eu sou eleito pela oposição que eu não estou aqui para poder somar e fazer acontecer em Bandeirantes, na verdade. Eu estou aqui para somar com ele, ver o que precisa, porque o que eu não posso ver é uma população de Bandeirantes sofrendo com falta d'água e eu aqui torcendo para que nada dê certo, na verdade. Então, eu estou aqui para poder somar com ele, fazer acontecer e poder pedir ajuda. Um exemplo, qual que é o reflexo disso hoje? É falta de investimento dos outros diretores passados que foram abandonando o SAAE, e hoje com um grande problema que não sabe o que vai fazer, porque não tem dinheiro para arcar com as despesas do que está acontecendo em Bandeirantes. Então, a preocupação minha é grande, a população de Bandeirantes hoje ainda é uma das águas mais baratas da região, só que eu não posso perder essa estrutura do SAAE, não posso deixar terceirizar que equipare ao preço alto dos municípios vizinhos. Então, a preocupação é muito grande, por isso que eu estou fazendo esse requerimento.
Esse é um dos assuntos que vocês pretendem levar na Assembleia Itinerante, é isso?
Ah, com certeza, é um dos assuntos que tem que ser abordado, sim. Porque hoje, em Bandeirantes, que nos preocupa é essa falta de água. Tem outros assuntos que preocupam? Tem, que é geração de emprego, que é falta de trabalho, que é transporte da educação também, é uma das pautas que pode ser levado para lá, porque o que vai fazer para transportar essas crianças? Se é hora de fazer uma terceirização, é agora para fazer a licitação e achar uma empresa adequada para poder fazer. Ou vamos levar o trabalho para os deputados nossos que vêm estrutura de ônibus para Bandeirantes para poder atender. Então é um fato que agora vai ser discutido. Eu acredito que a estrutura de ônibus, transporte escolar e de água hoje, que é uma das grandes demandas que Bandeirantes está precisando, que é urgente.
Só deixar bem claro, o Sandro Sartori levantou em grande expediente essa questão que as Kombis, a partir do ano que vem, não poderão mais circular com estudantes. Exige-se 10 anos. E outra, nós temos quase 500 quilômetros de estradas, né, na zona rural. Ônibus, muitos lugares, não vai conseguir entrar. Como resolver isso?
Essa medida já está sendo discutida há um bom tempo, chegando na reta final já. Então já quase acabaram todos os recursos. E está na hora de acordar agora, olhar assim, não, vai ser uma realidade do ano que vem.
Você não acredita que pode ser prorrogado?
Não, eu acredito que não, porque vem acompanhados aí já há uns 2 anos, já nós estamos querendo prorrogar e agora chegou no limite. A lei tem que ser cumprida, não é uma exigência do prefeito municipal, não é nada, é uma lei que vem aqui, tem que ser cumprida e agora é hora de agir. O que nós vamos fazer? Ou os bombeiros vão comprar uma estrutura um pouco melhor, se não tiver essas condições, nós vamos ter que terceirizar ou pedir recursos do governo do estado para cá, senão as pessoas vão ficar sem o transporte.
Algo mais?
Gostaria de agradecer a população que muitas vezes traz a demanda para a gente. Trazendo essa demanda, a gente consegue fazer as cobranças e tentar fazer o melhor possível para Bandeirantes.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador e vice-presidente da mesa, o Vinícius Palugan. Ele está pedindo o apoio de um ato que irá acontecer dia 31 ali no Parque do Povo. Para dar mais detalhes, inclusive desse gesto, né, que você pode colaborar, deve colaborar. Vou conversar com o Vinícius. Vinícius, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, população aí de Bandeirantes. Eu sou amigo do Jonathan, né? Que é o pai do Bernardo, os pais deles, né? O Jonathan e a Bruna. Surgiu essa ideia do Jonathan, ele entrou em contato comigo, pediu uma ajuda, um apoio e a gente abraçou a causa. Esse evento é o Barber Day Beneficente. O Jonathan, para quem não sabe, ele é barbeiro, né? Eu também sou barbeiro, tenho minha barbearia, ele tem a dele. E ele resolveu unir vários barbeiros também, que estão apoiando a causa, para fazer esse evento, onde os cortes de cabelo serão R$20. Aí a gente implementou brinquedos para as crianças, vai ter sorvete na chapa, vai ter espetinho, bebidas, e todo o valor arrecadado lá vai ser revertido para o filho dele, o Bernardo, que ele precisa fazer uma cirurgia. O Bernardo ele nasceu com mielomeningocele, o que causou hidrocefalia e malformação de Chiari tipo 2 e dificuldades motoras. Então, para quem quiser acompanhar, pode estar entrando no Instagram do Jonathan, da Bruna, e ver, eles têm uma vaquinha online em andamento, onde eles estão pedindo uma ajuda, né, para conseguir esse dinheiro para a cirurgia. E lá eles contam toda a história desde o nascimento dele. E, pessoal, seria muito importante a participação da população. Vocês vão ver que o Bernardo é um menino muito especial, está sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades. Então, devemos nos unir para ajudar, né, o próximo.
Então, quer dizer, o próximo dia 31, no Parque do Povo, é isso?
Dia 31, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode estar comparecendo lá, levando seus filhos. Aí vamos lá cortar o cabelo, vamos lá consumir lá do espetinho, bebidas, sorvete, os brinquedos e ajudar nessa causa tão nobre.
Muito bem, está aí então esse ato beneficente que irá ocorrer no dia 31, agora a partir das 10 horas, no Parque do Povo. Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador e também, segundo secretário da mesa diretiva, o vereador Humberto Luiz dos Santos. Ele solicita ao prefeito municipal que seja aberto novamente um diálogo o mais rápido possível com todos os interessados para que possa realmente ser implantado a Zona Azul na cidade de Bandeirantes. Eu até brincava com ele, falei, nossa senhora, você trouxe esse negócio à tona de novo, há muito tempo a gente vê, já foi feito audiência pública, já foi feito tudo que era possível, já trouxe uma empresa que inclusive era responsável pela Zona Azul em Cornélio Procópio para dar mais informações, né? O Conselho tentou e tudo mais. É um vespeiro que você está mexendo, Humberto. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caminhão. É um prazer falar com você. Realmente, é um assunto polêmico, porém necessário ser discutido. Por isso que eu estou trazendo em pauta esse requerimento encaminhando ao prefeito para que realmente seja aberto novamente, reaberto, na realidade, né? Reaberto um diálogo com os interessados, né? Com todos os segmentos, para que seja discutido e batido o martelo de uma vez por todas. Vai ser implantado na cidade ou não vai? É viável, não é? Pode, não pode? Porque necessário é, isso é fato, necessário é. Já participei das audiências públicas, quando estava como comissionado, que foi no tiro de guerra, aconteceu lá. Bate-papo e tal, foi resolvido, foi colocado alguns assuntos em pautas, tanto a abertura de vagas diagonais no centro, aí ficou certo também de fazer na Praça Brasil do Japão, mas até agora não foi feito, também não sei se será feito. Foi naquela época, na oportunidade foi discutido a implantação da mudança de vias, né, de sentido de vias, e esse assunto que ficou na época, ficou certo que seria contratado uma empresa de engenharia de tráfego para estudar o trânsito de Bandeirantes, o centro, a região central, para estar verificando a implantação ou não da, do Zona Azul. E o assunto passou, lógico. 2024 foi um ano político, né? E acho que por isso que não deu andamento, por isso que estou trazendo novamente esse assunto em pauta para que novamente seja reaberto esse assunto, esse diálogo. Porque eu vejo, nós vemos, em todas as cidades que existe Zona Azul, dá certo. Por que Bandeirantes não dá? E eu penso, uma opinião minha particular, que esse assunto Zona Azul e Bandeirantes já deveria estar implantado há muitos anos atrás, no mínimo uns 15 anos atrás, entendeu? E aí a gente não estaria trazendo esse assunto em pauta novamente.
Bom, aí existe, a gente participou também de algumas audiências, é viável, não é? Vai a empresa, alguma empresa vai querer, quem vai assumir? Quais os riscos para o município? Porque me parece que existe também, se alguma coisa acontecer. Tudo isso foi discutido, né? E não chegou-se a conclusão nenhuma, certo é que até agora não existe a Zona Azul. Você falou aí do tráfego em Bandeirantes. É outro problema sério. Nossa, Bandeirantes só tem saída, não tem entrada.
Isso, né? Essa fala do Oswaldo Luiz sempre que ele fala.
Mas é verdade, cara. A gente escuta isso, mas só tem saída e não tem entrada. É duro entrar em Bandeirantes, cara. Pra gente é fácil, mas para quem está chegando, não.
Eu penso assim, Serginho e demais ouvintes da Rádio Cabine, nós devemos pensar, repensar no Bandeirantes para frente. Atualizado, moderno, entendeu? Sai ano, entra ano, e está sempre naquela estagnação de assuntos pendentes que nós precisamos atualizar. Nós sabemos que hoje a engenharia hoje ela é muito dinâmica. O sistema de trânsito é muito dinâmico e dá para melhorar, dá para melhorar. Basta colocar em pauta, tirar da cabeça, colocar no papel, tirar do papel e colocar em prática e fazer. Eu também penso como você. Eu penso que ali na BR tem que haver rotatórias.
A BR eu já não entro muito no assunto, porque é federal, mas aí é complicado.
Tá, mas só que nós temos que buscar o assunto na federação. Vamos para Brasília. Se tem PR que precisa de rotatórias, vamos ao governo do estado. Vamos ao DR.
Entendeu? Não pode esperar cair do céu, né?
Não, lógico que não. Eu acredito que são assuntos, Serginho. Eu penso como o prefeito, como executivo, nós, como os vereadores, a sociedade em si, tem que estar sempre se mexendo. Por quê? Porque senão vai. Porque Londrina é quase a idade de Bandeirantes, e olha que é Londrina e que Bandeirantes ficou para trás. Alguma coisa aconteceu. Logicamente, não desmerecendo os nossos antecessores que passaram. Que esse Bandeirantes existe porque alguém lá atrás iniciou e deu continuidade. Mas nós que somos os sucessores deles, devemos pensar grande, devemos dar continuidade e pensar coisas novas, coisas modernas e dar continuidade. A gente vê o Morro dos Anjos, é disso para frente, não vai voltar mais. Então nós precisamos pensar nas modernidades para a nossa cidade e para a população em geral.
Muito bem, daí com o vereador Humberto, eu encerro os trabalhos referente à 24ª sessão ordinária realizada na última segunda. Lembrando que ao final, né, o presidente pediu aí os vereadores que permanecessem por um instante, porque vamos ter assembleia itinerante aqui em Bandeirantes. Então, para se discutir alguns temas que deverão ser discutidos ou levados por todos os vereadores nessa assembleia itinerante. E claro que um deles é essa questão da água, como fazer, o que deve ser feito e como cobrar. E também essa questão das Kombis. E outros assuntos também que deverá ser levado nessa Assembleia. Só que há uma preocupação também de levar aquilo que é mais importante no momento. Porque senão eles podem abraçar uma causa e não dar continuidade em outra. Então tudo isso foi discutido nessa última sessão. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.